Hoje, no assunto é política, nosso tema são os funcionários públicos municipais que procuram atendimento, o Hospital Paraná mais especificamente, e o hospital não atende, por causa do convênio com a Sudamed, que essa empresa, a Sudamed, está passando, ela alega isso, né, dificuldades financeiras, aumento do número de atendimentos no período de pandemia, não tem recursos, enfim. A discussão é que os funcionários públicos municipais têm o seu plano de saúde, seu atendimento, saúde, sua previdência ameaçada. No caso, o atendimento dos hospitais. Esse é o tema nosso, o assunto é política, com o Thiago Valenciano. Meu caro Thiago Valenciano, e aí? O que fazer? Sudamed, inocente ou culpada?
Olá, Gilson, ouvintes da CBN Maringá. Mais culpado do que inocente, né? A culpa maior ainda está na própria licitação que a prefeitura fez em relação à concorrência para poder ter essa empresa aqui em Maringá. Na verdade, a gente tem que pensar no seguinte, nós temos que pensar no quê? Nosso grande problema, ele passa pela própria lei de licitação federal. Por quê? A lei federal de licitação, ela proíbe, por exemplo, de repente, de você ter a possibilidade de contratar uma empresa que seja municipal, que seja local, porque a licitação ela tem que ser ampla, ela tem que ser gigantesca, ela tem que ser uma licitação que passa por todo mundo, que não pode ser só localmente aqui, não pode ser só o dono aqui do Bazar da Esquina que pode ter direito a participar de uma licitação em Maringá. Ela tem que ser nacional. Então a 866, que agora foi reformada, já traz para nós esse primeiro problema. Então, para o nosso ouvinte compreender, primeiro entrave está aí. Segundo entrave, a prefeitura alegava que o prestador de serviço anterior, que era da cidade, e os usuários reclamando que não prestavam um bom serviço, que a coisa não andava e tal, e o que era ruim se tornou ainda pior. Por quê? Foi feita uma troca de licitação e um time que está jogando, nesse caso, não se mexe. Não é que está ganhando, é que está jogando, demora para se mexer. E quando você mexe demais, você acaba tendo um entrave em relação a isso, que é o quê? Foi feita a mexida de uma empresa de fora, que não é de Maringá, que tem unidades em Florianópolis, Rio de Janeiro e Fortaleza, ou seja, três capitais. E aí as fotos que entraram agora recentemente no site da empresa, da sede de Maringá, é uma sala de pouquíssimos metros quadrados para atender 13 mil servidores públicos, que tem uma maca, que tem ali... Relacionado à saúde não tem nada, na verdade, né? Porque o que ficou claro para mim, pelo menos pelas informações do site, e se eu tiver errado, a empresa pode até nos corrigir aí, mas o que ficou claro é assim, a empresa venceu a licitação e está contratando terceiros para prestar o serviço, ela está intermediando, né? Então, nós poderíamos ter feito um CNPJ aí. Eu, no caso, talvez acho que não, mas o Gilson, o Elias e o Vitor Ramalho fazem o CNPJ da empresa Aguiar Saúde, e essa empresa Aguiar Saúde, que o sócio majoritário é o Gilson, vai concorrer com a Prefeitura de Maringá, vai apresentar um valor de 10 milhões a menos, e a Aguiar Saúde vai começar a prestar serviço por município sem ter um médico conveniado. Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu, e a lei de licitação brasileira ela é falha. E aí, quem está pagando o preço é o servidor público, que a Sudamed já trocou de telefone em Maringá, demorou para inaugurar a sede, já fez uma nova sede, todo mundo liga e ninguém consegue falar com a empresa, muitas e muitas reclamações que no final de semana a pessoa fica desassistida. E saúde, não tem hora para você ter dor de barriga, dor de cabeça, pegar coronavírus, é 24 horas, é infelizmente uma profissão que requer uma dedicação 24 horas dos seus profissionais. Tal qual o jornalista, né? Que quando tem notícia ele tem que cobrir, né? Então, não tem muito descanso, não tem muita hora de lazer. E aí, a Sudamed deveria entregar esse serviço para o cidadão. Ela deveria, para o contribuinte maringaense, em especial para o servidor público, de que é preciso ter essa atenção e esse cuidado de 24 horas. Agora, o que me parece, Gilson, no final das contas, é agora a prefeitura vai ter que forçar, tal qual força em relação a quebra do contrato do transporte coletivo, para rescindir esse contrato urgentemente, porque não dá para continuar. O barato saiu muito caro, 10 milhões a menos, que está muito mais caro, porque a prefeitura está tendo dor de cabeça, desgaste político, e está mostrando que não conseguiu administrar esse tipo de problema. E não é só esse problema da licitação da saúde, tem outras licitações que não estão dando certo, porque celebrar contrato com o poder público é complicado, a gente sabe que é difícil, exige uma série de requisitos, só que esses requisitos eles precisam ser cumpridos. E quando eles não estão sendo cumpridos, que se inclua no contrato uma quebra contratual rápida, né? Que aí o risco fica por conta da empresa. Porque, afinal de contas, quem precisa pagar a conta é o contribuinte. Quem paga a conta é o contribuinte. Quem paga o preço político disso tudo é o prefeito de Maringá. Então, rapidamente, a gente imagina aí que logo, logo esse contrato deve ser quebrado, porque do jeito que está, infelizmente, não vai ter como continuar.
Meu caro Thiago, vou aproveitar que você está aí e vou perguntar outra coisa também. Você vê como a questão é contrato, né? A gente já comentou aqui sobre a empresa de transporte coletivo, aquele impasse todo, a paralisação dos motoristas várias vezes esse ano, atraso de salário, contrato. Estamos discutindo agora, no Paraná, pedágio. Está vencendo pedágio com as atuais concessionárias, cujo principal problema era contrato. Novo contrato, se discutindo como é que serão os novos contratos com as novas concessionárias. Né? Que acontece com esse país? Que quando você faz um contrato entre uma empresa privada e poder público, tem tanta lacuna assim, na sua opinião?
Olha, acontece por conta de contratos mal redigidos e que o poder público tem que ser a corda mais forte do contrato. O privado pode ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. A gente não está condenando aqui o lucro da empresa privada. Mas quando você presta um serviço para o público, quem tem que ser a parte mais forte, né? Não é meio a meio de direitos e deveres, mas quem tem que ter mais direitos no contrato, quem, é a prefeitura, quem tem que cumprir mais deveres é o ente privado. Infelizmente, é essa realidade, e a empresa que se sujeita a prestar contrato para o poder público, ela tem que saber disso, que ela vai ter que cumprir mais deveres. E se ela não cumprir esses deveres, ela vai ter que acabar pagando o preço. Portanto, na hora de elaborar um contrato, quem tem que forçar mais é o ente público, ele tem que pedir mais. Ele tem que achar um mecanismo para conseguir exigir mais. E se não dá conta de fazer isso daí, vamos fazer com as nossas próprias forças. Né? Eu lembro que uma das discussões do prefeito Ulisses Maia foi justamente trazer a prestação de serviços do lixo de Maringá, da coleta de lixo, para a prefeitura. E isso foi feito. Foi uma das primeiras ações do seu governo, foi trazer o lixo municipalizado e não mais terceirizado, porque havia essa reclamação de que o terceirizado não prestava o serviço bem feito. Será que não é a hora agora de começar a pensar em algo municipal em relação à Sudamed, uma outra alternativa? Será que também esse não é o momento? Por que na saúde tem que ser o terceirizado, né? Não há estrutura de saúde para isso? Então, são questões que devem ser pensadas daqui para frente, porque, pelo que me consta aí, pelo que a gente está vendo nos últimos capítulos, um novo contrato deve vir muito em breve.
Bom, não estou fazendo aqui crítica, como você mencionou, tem muitas empresas privadas que são sérias e a relação do poder público com a iniciativa privada é muito boa, gera muita solução, deveria ser pensada de uma forma mais inteligente. Você também sabe mais do que eu, que muita gente adora ser funcionário público. Abrir um concurso público, todo mundo sonha. Né? Nem todo funcionário público é produtivo, por mais que existam muitos, muitos funcionários públicos muito produtivos. Calculo que quem é produtivo e fica do lado de quem não é, fica uma raiva desgraçada de saber que quem está lá do teu lado não faz nada, você faz bastante coisa, e o outro não vai ser mandado embora, mesmo atrapalhando mais do que trabalhando. Acho que tem muito funcionário público que chega em casa, fica muito bravo ter trabalhado muito e não ser valorizado por isso. Mas me diga uma coisa, esse país tem uma tendência, né, em se agarrar no Estado, o empresário ou as pessoas, e esperar que isso se resolva pro resto da vida. É meio que um parasitismo, né?
Ah, sim, invocamos o nosso grande mestre Ricardo Costa de Oliveira. Ricardo Costa de Oliveira sempre fala que no Brasil as coisas só funcionam através do EE. Você sabe o que é o EE, Gilson? É o extrativismo estatal. Quer dizer, sem o extrativismo estatal, ninguém empreende nesse país. A primeira coisa que a empresa faz quando ela começa a dar certo é buscar um financiamento no Estado, BNDES. Quando não dá certo com o BNDES, ela vai aonde? Fomento Paraná. Então é o Estado que financia, inclusive, o ente privado, e os maiores entes privados do país, eles deram certo onde? Quando eles tiveram uma boa relação com o Estado. Odebrecht, quem mais? Grandes empresas de engenharia, tudo aquilo que surgiu na Lava Jato, mas a coisa começa a dar certo, até o nosso querido Ike Batista, né? Lembra?
Exatamente, foi um dos homens mais ricos do mundo.
Exatamente, ele cresceu como? Com extrativismo estatal. Essa é a receita de sucesso. Infelizmente, a verdade é essa.
Meu caro, a gente conversa mais amanhã. Amanhã, inclusive, nós temos a nossa conversa junto com o Reginaldo. E a gente se fala.
Até amanhã, Gilson, ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, conhecer o trabalho dele pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Também ele tem o site, thiagovalenciano.com.br.